Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, Tua palavra nos dá direção. Senhor, nos dá salvação. Senhor, nos dá conselhos. Ó Senhor, Tua palavra nos liberta, nos salva. Senhor, queremos dar a devida importância a isso. Senhor, devemos amá-la. Senhor, como o Senhor ama também. Coloca isso no nosso coração. Ó Senhor Jesus, fala conosco essa manhã. Fala com a Tua igreja. Senhor Jesus, que a Tua palavra possa socorrer. Senhor, ir ao encontro do necessitado. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Bom, chegamos na mensagem 3, a igreja em Éfeso, é continuação então, do alimento diário da semana passada, semana 2, a semana 3. Semana passada foi liberado pelo irmão Daniel Martins. E no alimento diário dessa semana, irmãos, são tocados dois pontos fortes, né? O primeiro é o cuidado com os irmãos, e também não deixou de falar a respeito de tribulações e sofrimentos, né? Normalmente, quando nós ouvimos, né, esse termo, né, esses termos, tribulação e sofrimento, e associamos com as igrejas, né, nós nos lembramos da igreja em Esmirna, né, que foi, na verdade, sofreu perseguição. Porém, ao lermos aqui Apocalipse 2, vemos que a igreja em Éfeso também passou por situações de prova, né? Porque todos nós passamos por isso, não é verdade? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, porque todo mundo vai levantar, mas quem não está passando, não é verdade? Por situação de tribulação e prova, né? A partir do versículo 2, de Apocalipse 2, né, o Senhor fala assim: conheço as tuas obras, lembrando que é para a igreja em Éfeso, ó, o anjo da igreja em Éfeso, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Aí, ó, o versículo 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, a gente vê que o Senhor está falando, ó, vocês têm perseverança e têm suportado provas por causa do meu nome. Né? Em seguida, o Senhor repreende, aí ele fala o seguinte: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Logo em seguida, agora no versículo 5, o Senhor já vai dar a solução. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então aqui, irmãos, muito provavelmente, seguindo o que a palavra está colocando sequencialmente para nós, talvez o amor desses irmãos tenha esfriado devido a tantas perseguições que eles sofreram, né? A questão de ter abandonado o primeiro amor. E eu, por mim, posso falar que eu me sinto assim muitas vezes, né? Muito sufoco, muita coisa, né, nos oprimindo, né? E isso vai nos abafando, né, sufocando o nosso espírito, e a gente perde aquele primeiro amor. Você busca e não encontra. Então, essa é a situação da igreja em Éfeso, que pode ser, né, irmãos, em realidade espiritual, a minha e a sua situação. Né, aqueles irmãos que amam o Senhor estão aqui, porém não conseguem buscar, né, porque perderam esse primeiro amor. Um dos motivos, talvez, muita perseguição, né? Então, nós ficamos nos condenando, né, você coloca a sua fraqueza acima, né, do seu desfrute, da sua comunhão com o Senhor, né? E nós ficamos inquietos nessa situação, você ficar dando razão ao problema. Aí você fala, eu queria ser igual ao apóstolo Paulo, né? Inclusive, Paulo é usado até como motivo de piada, né? Quando o irmão muito espiritual, né? Falou o apóstolo Paulo, né? De tão espiritual que é o irmão. Porém, quando a gente vai à palavra, a gente vê que Paulo era igual a você, igual a mim, né? Não é muito diferente, não. Quer ver? Eu vou abrir, os irmãos acompanhem comigo, 2 Coríntios, o capítulo 1. Segunda Coríntios, irmãos, é tido como uma das epístolas mais pessoais do Novo Testamento. Pessoal, em que sentido? Vocês veem aqui que Paulo, ele se dá a conhecer, ele mostra quem que ele é na realidade. Então, a partir do versículo 3, vamos ver o que, que fala aqui em 2 Coríntios. Vamos prestar atenção no que é dito aqui. Ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Então, ó, a abertura da carta de 2 Coríntios fala de misericórdia e Deus de toda a consolação. Irmãos, quem está precisando de misericórdia e consolação é quem está passando por tribulação, não é verdade? A abertura da carta começa assim. Né? Olha em seguida. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, de novo. Né? Olha o versículo 5, como começa. Porque assim como os sofrimentos de Cristo. Né? Olha o 6. Mas se somos tribulados. Né? Queria pular agora aqui para o verso 8. Ó. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, olha aqui, Paulo está se abrindo, está se expondo, ele está falando que ele também passa por isso, né? Que ele é uma pessoa que estava desesperada, chegou a desacreditar da vida, né? Ficou desesperado. Então, aquele apóstolo Paulo, né, que a gente tem como ideal de cristão, e é bom que tenhamos mesmo, porque ele obteve o galardão dele, mas ele, na carne ele não era diferente de mim nem de você. Né? Aqui, irmãos, nesse verso, fica então evidente o desespero de Paulo, na verdade, em mostrar que ele passa pelas mesmas situações que os irmãos aqui estavam passando e que nós estamos passando. Né? Aí eu quero fazer uma pergunta. Os irmãos acham que, pelo fato das nossas fraquezas, né, Cristo deixa de ser evidenciado? Né? Pelo fato de Paulo, ó, vamos lembrar algumas coisas a respeito de Paulo. Paulo era briguento, né? Ele ia nas sinagogas lá, discutia com todo mundo. Paulo chegou a repreender Pedro, não é verdade? Pedro era uma pessoa mais velha do que ele, espiritualmente. Repreendeu Pedro, ele era bravo, nervoso. Brigou com Barnabé lá por causa do João Marcos, né? Que ele achava o João Marcos um mala, que só atrapalhava a viagem. Depois a gente vê que depois João Marcos acabou sendo usado, com o auxílio de Pedro, escreveu, né, a carta, o Evangelho de Marcos. Até que ele foi aprisionado, né, e encerrou essa parte. Não sei se foi provimento do Senhor, né, porque Paulo era encrenqueiro. Falou, você sossega agora, você vai lá, agora você só vai escrever. Né? Aí ele encerrou o ministério e começou o ministério epistolar dele. Ele começou a escrever, então, as cartas dele. Então, Paulo, ele era, irmãos, na carne de uma pessoa difícil. E você ousa dizer, eu ouço dizer que ele deixou de expressar Cristo por causa disso? Né? As fraquezas, as limitações dele barravam o Cristo dentro dele? Não barravam, irmãos. A prova disso está em que 2 Coríntios, ó, quero ler com os irmãos, 2 Coríntios 4, verso 7. Fala o seguinte, ó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, que é o barro? Que é o barro? O barro é de onde o homem foi constituído. Digamos que é a coisa mais humana que eu e você temos. Né? O barro não é, então, um material nobre para edificação, né? Igual a acácia, né? Que mostra aquela humanidade elevada. Não é nenhuma pedra preciosa, nenhum metal precioso. Não, barro é barro. Né? Ele está falando aqui que temos este tesouro. Quem que é o tesouro? É o próprio Senhor, amém? É o Cristo. Temos esse tesouro em vasos de barro, né? Com essas fraquezas humanas, irmãos. Como ele estava falando dele mesmo aqui. Né? Temos esse tesouro em vasos de barro. Por quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, olha que coisa interessante. É uma estratégia de Deus usar a sua fraqueza. Caso contrário, Deus não teria criado a humanidade, não teria criado o homem, inventaria outra raça melhor do que nós. Por quê? Porque Deus quer, sim, que você seja expresso no meio das suas dificuldades. Amém? Irmãos, eu não estou querendo ressaltar que você deve enfatizar, ah, então se eu sou teimoso, né, se eu sou briguento, eu vou continuar dessa forma, que é muito pelo contrário, né? Tá falando que, ó, mesmo que você seja assim, não é desculpa alguma, né, para Cristo não ser expresso por meio de você. É isso que ele está falando, né? Então saiba que você pode ser depressivo, né, você pode ser desanimado, mas o tesouro, ele pode ser evidenciado dentro de você. Essa é a palavra de Paulo, irmãos. Essa era a pessoa dele, né? Seguindo aqui, ele fala o seguinte, no verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Aí o 11 fala, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então está falando exatamente disso, né? Do Cristo manifesto nessa carne caída, fraca, mortal que nós temos. Agora, sabe qual que, quando a gente coloca o Paulo como um modelo ideal de cristão, a diferença dele para mim e talvez para a sua? Olhando aqui nesse versículo 8, talvez seja esses vários porém que aparece aqui, vocês estão vendo? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Né? Perplexos, porém não desanimados. Então, ele está falando aqui, antes da vírgula, ó, que ele é atribulado, porém não angustiado. Por quê? Ele sabe como lidar com a angústia dele. Né? A grande questão, irmãos, é como nós lidamos na situação de tribulação, de perplexidade, de perseguição, né, de abatimento, né? Então, o diferencial dele era esse porém, né? E tudo isso culmina lá no versículo 16. De novo, ó, por isso, não desanimamos. De novo, a mesma palavra, não desanimamos. Então, irmãos, a gente vê que Paulo ele tinha uma luta interior, né? A gente vê que ele realmente se esforçava, né, para não deixar essas situações negativas tomarem conta dele, né, e o oprimirem. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, esse homem que a gente estava falando agora, esse barro, né, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Né. Então, essa aqui, irmãos, é a chave, né, para o nosso viver. Paulo está falando, irmãos, ó, não desanimem, né? É assim mesmo, eu também passo pelas mesmas coisas, eu sou como você, não desanima. A gente pode ficar atribulado, mas não pode deixar se abater, né? Vamos correr olhando para o prêmio. É isso que Paulo fala em todas as epístolas dele, ele nunca deixa de negar a dificuldade, né? Mas ele fala, ó, eu corro olhando lá na frente, olhando na frente, eu vou cair, vou desanimar, mas eu sei que a coroa já está me esperando lá na frente, né? Então isso aqui, irmãos, é uma palavra, na verdade, de encorajamento para nós, né? Assim como lá na igreja em Éfeso os irmãos passavam perseguição, nós também passamos, e a gente vê que também o Senhor traz uma palavra de ajuda para que, mesmo numa situação dessa, né, quem está dizendo, ah, mas eu não consigo, como que a gente pode reagir frente a isso, né? Então, voltando a aqui para Apocalipse 2, o Senhor, no verso 5, fala o seguinte, né? Então, o Senhor mostra aqui o grande problema da igreja em Éfeso, que era o quê? Tenho, porém, contra ti que você abandonou o seu primeiro amor, né? Eu acho que cada um aqui, se parar para fizer um momento para refletir, né, na nossa vida espiritual, você sabe qual que é aquele momento do primeiro amor seu com o Senhor. Né? Não exatamente quer dizer que foi o momento da sua conversão, pode ser o caso da maioria, mas aquele momento que você teve suas experiências mais fortes com o Senhor. E se você também parar para pensar, irmãos, esses momentos em que o seu primeiro amor estava mais forte eram que alguns itens, com certeza, que eu vou citar aqui, com certeza estavam presentes na sua vida. Por exemplo, você amava se reunir quando o primeiro amor está pegando fogo, amava, na verdade, igrejar, comunhão com os irmãos, amava. Amava servir o Senhor, né, o serviço, amava, tenho certeza. A oração era algo constante, presente na sua vida? Com certeza era. Né? Você amava a palavra, desesperadamente buscava o Senhor diariamente? Tenho certeza que sim. Né? Então, quando o Senhor fala aqui no verso 5, volte às práticas das primeiras obras, o que, que são as primeiras obras? São esses itens. Aqueles itens lá que você praticava quando você tinha o primeiro amor, é o que você tem que voltar a fazer hoje. Né? Irmãos, então assim, não deixemos de nos reunir. Né? Irmãos, é importante estarmos aqui, né, junto com os irmãos, junto à igreja, os jovens, né, encorajar, né, os irmãos, deixar os jovens com cuidado dos irmãos, participar os irmãos que têm o grupo das reuniões de casa, os grupos familiares. Irmão, não percamos a nossa comunhão com os irmãos. Né? Isso é um item que pode trazer o primeiro amor de volta. Outro item importantíssimo, né, irmãos, a questão da oração. Você quer voltar a sentir o Senhor? Irmãos, começa a orar. Começa a orar. Coloca constantemente as suas angústias, as aflições diante do Senhor. Né? A gente vê que também nos evangelhos, fala que toda ansiedade a gente tem que lançar diante do Senhor. Em nenhum momento fala que elas deixarão de vir. Elas virão. Porém, o que você vai fazer com elas? Levar diante do Senhor. Irmãos, uma vida de oração constante. Senhor, eu quero voltar à prática das primeiras obras. Senhor, eu quero voltar a orar. Eu quero voltar a me reunir, amar as reuniões, amar os irmãos, amar a comunhão com os irmãos. Senhor, eu também quero amar a tua palavra, outro item, irmãos. Você tem amado a palavra do Senhor, tem dado valor a ela, buscado, lido a Bíblia, tanta coisa, né, irmão? Tantos livros. Então, vocês veem, quando a gente para fazer um check-up, a gente consegue listar, né, bem, de uma forma bem concreta mesmo, situações pelas quais permitimos que a gente desanime, né? Porque eu perdi aqui, ó, comunhão com a palavra, eu não oro mais. Né? Então o Senhor, ele vai mostrando uma lista, né, de itens que eu tenho deixado de praticar e que tem permitido então essas angústias, essas provas tomarem conta de mim. Né? Então temos que retornar, irmãos, às práticas das primeiras obras. Essa é a palavra do Senhor para a igreja em Éfeso, né? Uma igreja vencedora. Tanto aqui o último verso que ele fala, né, que é ao vencedor, dali que se alimente da árvore da vida. Então, você quer voltar, né, a prática? Volta a se alimentar de mim, né, volta a comer da árvore da vida. Essa é a palavra do Senhor, irmãos, para nós, né? Não muda, é sempre isso, não é verdade? Volta a me desfrutar, volta a me buscar, ama a minha palavra. Irmãos, temos que dar uma chance para o Senhor nesse sentido, né? Porque muitas vezes o que nos desanima, por exemplo, amanhã é segunda-feira, né? Se bem que amanhã é feriado, vamos considerar a terça, né, o início da nossa semana. Mas você quer chegar, quando a gente tenta, você está numa situação de desânimo e você quer retomar, digamos, amanhã é segunda, é o dia do início, né, segunda-feira, né? Você tenta tudo que você não fez, você tenta começar na segunda. Então você vai retomar a sua comunhão com o Senhor e você quer desfrutar tudo, ler, na verdade, ler o alimento diário, vários versículos, ter uma comunhão, digamos, muito intensa. Né? Mas eu vou falar para você que está mirradinho, né, fraco, talvez é muita coisa. Né? Começa desfrutando o Senhor ali, como sou um com o que o Flávio falou, né, no, ensinando, né, o orar e ler. Uma coisa, toma aquilo lá, irmãos, como a tua experiência, a tua oração. Né? Caso você não saiba orar, tem coisa melhor que a palavra? Pega o que já falaram, né, que é o sopro do próprio Senhor, e faz aquilo da tua oração. Senhor, eu quero voltar à prática das primeiras obras. Senhor, faz esse primeiro amor queimar de novo em mim. Né? Então, dê uma oportunidade para o Senhor. Né? É isso que Ele espera de nós. E, irmãos, a consequência disso, você vai ter cada vez mais fome, mais sede, né? Igual um atleta, né? Aqueles caras que fazem halterofilismo, né? que tem um consumo energético monstruoso, quanto mais músculo ele vai criando, né, mais energia ele vai consumindo. Né? O cara só come e treina. Né? Então, por quê? Porque exige tanto do corpo dele, ele precisa cada vez mais de proteína, nutriente, o cara tem que... Então, a mesma coisa. Você vai exercitando, vida vai crescendo, na terça você vai ter mais opa, vou ler, então hoje eu vou ter dois versículos aqui, né? Hoje eu vou, o Senhor vai falar comigo dois versículos, e hoje eu quero orar mais também, né? E essa fome, ela vai brotando no meu interior, no seu interior, né? Então, irmãos, qual que é o grande problema da tribulação, da prova? Ela sufoca, né? E nos faz perder o amor, a intensidade da nossa busca ao Senhor Jesus, né? Então, a gente tem que levar tudo isso diante do nosso Senhor, né? E saber que, assim como Paulo falou lá em 2 Coríntios, nós somos vasos de barro, irmãos. Então, ninguém está negando aqui que você não pode ter problemas, não. Você é encrenca, né? Por natureza você é barro, mas o tesouro, ele fica mais bonito ainda dentro desse tipo de pessoa, né? Saber que mesmo com todas essas dificuldades, ele não deixa de me buscar, de me evidenciar, né? Então, caso você se sinta assim, irmão, saiba que é normal, isso é da nossa natureza mesmo. Só que devemos, o nosso dever é ir a Cristo e permitir que esse tesouro seja evidenciado dentro de nós. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Amém.